Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
Eu sou o Salgado.
Eu sou o Thales.
E hoje vamos falar de jogos mais marcantes pra gente. Sim, a gente vai comentar um pouco sobre os jogos mais marcantes da história, os que mais venderam. Mas vocês já entenderam, vocês aí ouvintes, já entenderam que quando junta eu, Rafael Salgado e Thales, a gente vai falar de jogo, não é mesmo, pessoal?
É, pra caramba. Certeza.
É o time Escolha Segura Jogos. Side Quest do podcast oficial, né?
Putz, Side Quest é um ótimo nome, hein?
Side Quest, pena que já tem, já.
Escolha Segura Side Quest é
já
ótimo.
Já tem um podcast chamado Side Quest, já.
É, tem?
É muito bom, inclusive, Thales, escute. Mas então, hoje a gente se juntou aqui para poder falar dos jogos que mais marcaram a nossa infância, adolescência e também a parte adulta, obviamente, e também dar um panorama dos jogos mais importantes para a indústria. A gente já falou aí um pouco da história dos consoles, já falamos também dos portáteis, inclusive vou deixar esses dois episódios referenciados aqui na descrição do podcast. Então vamos falar hoje de joguinho, especificamente dos joguinhos, não de onde a gente roda os joguinhos, né? Mas antes disso, vamos para a sessão de recados do episódio de hoje. E aqui na sessão de recados eu quero te dar duas opções para participar do episódio com a gente. A primeira, você já sabe, é mandar um e-mail para podcast@escolhasegura.com.br, que aí a gente vai ler a sua mensagem aqui durante a sessão de recados. A outra é ainda mais fácil se você escuta a gente pelo Spotify. É só mandar um comentário na caixinha de mensagens do Spotify, que a gente lê também a sua mensagem aqui na sessão de recados do episódio. Mas além de mandar um e-mail ou deixar um comentário, tem uma coisa que você pode fazer pra gente que vai nos ajudar pra caramba. Quando a gente tem boas notas, boas avaliações no nosso podcast, as plataformas começam a recomendar um pouco mais. Então você pode deixar uma notinha aí pra gente no Spotify ou no Apple, né? Se você escuta a gente na Apple ou qualquer outro agregador de podcast, por favor, dê nota 5, tá? 5 estrelas é o que a gente pede aqui. Mas enfim, isso ajuda muito a gente a levar a nossa palavra do podcast pra mais pessoas, a chegar em mais ouvidos. E claro, a gente conta sempre com o compartilhamento do episódio. Se você curtiu, manda aí pra um amigo, porque você ajuda muito a gente a levar o podcast para mais e mais pessoas. E uma última coisa para quem é realmente fã do podcast Escolha Segura. Se você gosta de acompanhar os bate-papos que nós temos aqui no podcast e quer ter a possibilidade de conversar diretamente com a gente, nós temos uma plataforma de apoio financeiro do podcast no Hotmart Sparkle. Para quem não conhece, com o Hotmart Sparkle, nós temos uma comunidade onde todos os apoiadores têm acesso ao nosso feed de informações, seja com textos, vídeos e fotos relacionadas ao podcast. Tudo em um aplicativo muito simples de usar. Nós dividimos os apoios em 3 níveis. No primeiro nível, você apoia financeiramente o projeto e em todos os episódios, o seu nome vai estar na descrição do podcast. No segundo nível, além do benefício anterior, você vai ter acesso a um grupo fechado no Telegram, onde toda a equipe do Escolha Segura que você já ouve aqui no podcast vai estar também. E no terceiro e último nível, você tem o seu nome citado em cada novo episódio. Acesse o link da descrição da publicação do podcast e veja se esse valor faz sentido para você. Se você puder ajudar financeiramente o projeto, vai ser muito importante para a gente conseguir fazer esse podcast crescer cada vez mais, mas se você não puder, não fique triste não, porque você consegue ajudar a gente também de outras formas, como eu comentei, mandando e-mail, mandando comentário, dando nota pra gente nas plataformas de podcast e o mais importante, compartilhando o episódio com seus amigos e amigas. E agora sim, bora pro bate-papo. Vamos começar aí, e eu tenho uma pergunta pra vocês, de qual foi o primeiro jogo que vocês se lembram? Tipo assim, Thales, falou videogame, qual o jogo que vem na sua mente quando você, sei lá, pensa na sua infância e videogame? Qual é esse jogo?
Sonic, do Sega Saturn.
Nossa, é mais antigo ainda do que o meu é do Mega Drive.
Foi o primeiro que eu lembro de ter jogado em console, né? Quando eu contei a história no podcast anterior que... a gente tomou o golpe do consertador, sei lá, da oficina de eletrônicos, né? Que o meu Sega Saturno, ele veio usado. E aí ele não estava mais lendo os cartuchos, meu pai levou na oficina e, enfim, na semana seguinte, que era pra gente buscar, o cara não estava mais lá, nem o meu console. Eu lembro que com esse console eu tinha cerca de 3 fitas. Um de corrida, que eu não vou lembrar o nome, possivelmente Top Gear, como a gente estava comentando antes de começar aqui, né?
Uhum.
Um outro de luta de robôs, que era bem truncado, bem difícil de jogar. E o Sonic, clássico, que é onde eu passava a maior parte do tempo, até ter meu console roubado. Então, é a minha primeira memória, assim, com jogo eletrônico.
E pra você, Salgado, o que você se lembra quando a gente fala de jogo na infância?
Cara, tem muita coisa. Eu acho que tem muita coisa importante. Mas o primeiro jogo que eu vi sendo jogado num videogame foi no Super Nintendo e era o Street Fighter 2 Turbo lá.
Ô, louco.
O clássico de luta. Esse foi o primeiro que eu vi sendo jogado, uhum, antes de eu ter o meu. Mas o que eu mais joguei quando eu tive o meu Super Nintendo foi com certeza os jogos do Donkey Kong Country, 1, 2 e 3.
Perfeito.
Aí você tá falando do Street Fighter, aquele de arcade lá, que você ia nos lugares e...
Não, eu tinha um amigo meu que tinha já o Super Nintendo, ele já tinha o joguinho, o 2 Turbo, que tinha já o cartucho pro Super Nintendo mesmo. Antes de eu ter, aí eu falar, mãe, eu quero o Super Nintendo. E reclamar até ganhar um, sabe?
Nossa, nem fala.
Um clássico. Eu me lembro muito do Sonic, o The Hedgehog, né? Não sei se eu tô falando certo
a pronúncia. Ih, agora a pronúncia vai embora.
Nossa,
não vai
Hedgehog.
Não vai ser aqui que a gente vai...
É, Sorry. Desculpa. Mas é o Sonic, o espinhoso lá, o Porco Espinho.
Porco Espinhoso.
O espinhoso. O espinhoso é massa falar, né? Vai, fala a verdade. Mas é o Sonic que vinha com o Mega Drive, cara. Aquele Sonic classicão que tinha as argolinhas lá. Cara, eu vejo... Toda vez que eu vejo uma imagem desse videogame... Imagem, sei lá, buscador. Se eu digitar o nome agora no Google e ver a imagem, me vem sempre à mente aquela TV de 14 polegadas de tubo que ficava no meu quarto, porque... Aliás, no quarto não, né? Na sala. E eu e meu irmão, um em cada controle, a gente não jogava junto, obviamente, mas como meu irmão é mais novo, ele sempre era o player 2, né? E aí, quando um morria, aí a gente trocava o controle. Era só pra falar que tava jogando e ajudando. E eu lembro muito, assim, de aos finais de semana, meu pai sentar comigo pra gente zerar Sonic. E, sei lá, a gente fez isso milhões de vezes. Mas é o jogo, assim, que eu tenho mais memória. Depois dele, eu lembro muito de Mario, mas não porque eu tive o Super Nintendo. É porque eu jogava na casa dos amigos e primos, assim. Então, eu não sei, eu acho que por um tempo... Talvez o Super Nintendo, né, o Famicom, fosse vendido em bundle com o Super Mario. Talvez por isso muita gente tenha essa lembrança também. Eu não sei se isso é verdade, mas era normal você ver um Super Nintendo e também o jogo do Mario junto, né? O Mario World junto.
Com certeza. O Super Mario World, pode parecer que eu não gosto de ter comentado do Donkey Kong primeiro, mas Super Mario World foi um jogo super marcante pra mim também. Inclusive, em 2020, eu comprei de novo um outro Super Nintendo só pra poder jogar Super Mario World e jogar os run hacks de Super Mario World, que são super difíceis. Tava reaprendendo como é que joga e tipo, até hoje existe um following de todos esses jogos clássicos, não somente por eles serem jogos incríveis, mas tem muita gente que hoje em dia usa eles como speedrun, né? O pessoal descobre todos os segredos e todos os bugs possíveis em todos esses jogos e cria modos incríveis de jogar. Tipo, o cara zera Super Mario World em 30 segundos, tá ligado?
É absurdo.
É que esses jogos antigos, eles são a personificação do speedrun, né? Porque eles são muito mais difíceis que os jogos atuais. Eles são, de certa forma, previsíveis, né? Porque os inimigos aparecem, dão um golpe meio que na mesma hora. E a linguagem de programação deles era um pouco mais simplória, né? A interação com os objetos, enfim, com todo a mecânica do jogo era mais simplória. Então, você consegue achar uns hacks, assim, que te dão... O Salgado vai poder explicar como é que o Mario pula 3 vezes de costa e aí ele sobe na nuvem e vai parar no 17º mundo, enfim. Realmente é muito voltado pro speedrun isso, né? A cara do speedrun. Tanto é que o Salgado vai poder me corrigir mais, porque ele acompanha esse cenário. Esse universo Dark Souls e Souls-like, né? tem bastante adesão no speedrun, justamente não pela simplicidade, mas pela dificuldade, né? Acho que o mais impressionante do speedrun é isso, quanto mais difícil e truncado for o jogo e você conseguir zerar ele de uma forma extremamente rápida, eu acho que é o mais impressionante na minha visão de leigo de speedrun, né?
É muitos fatores, né? Mas os jogos clássicos, eles têm esse following de vários tipos de speedrunners, né? Tem os caras que jogam do jeito que o jogo foi pensado, né? E tenta gerar o mais rápido possível usando as mecânicas oficiais, né? Do jogo, ou tem um pessoal que descobre os bugs. E tudo isso é por causa das limitações tecnológicas da época, né? Tem um documentário que mostra como que o cara programou a trilha sonora no jogo do Donkey Kong do Super Nintendo, né? Porque tinha um limite de memória e o cara, tipo, escreveu a música dele pensando já como que ia ser usados os instrumentos. E, tipo, se você ouvir a música original, é sensacional. É melhor do que muito jogo que saiu depois, tá ligado? Eu acho que até hoje é meu top 5 de trilha sonora de jogos e tem muita coisa boa que saiu depois. Tanto é que o jogo é de 1991, 92, sei lá.
É engraçado vocês falarem de dificuldade de jogo. E assim, eu tô jogando agora o Pokémon Arceus, no Nintendo Switch, que chegou recentemente. Inclusive, chegou depois da gravação do episódio que a gente fez. Mas eu vejo o tanto de assistência que tem em jogo hoje em dia, que antigamente, meu amigo, você só descobria as fases, os objetos escondidos de um determinado jogo se alguém que conhecia te falasse, ou você pegasse aquelas revistas dos detonados, né? Pra poder, enfim, te dar a dica. Sim. Aí dos jogos. Eu lembro muito bem a primeira vez que um amigo meu, um vizinho, assim, já tinha jogado o Sonic e foi em casa, porque a gente tava super animado com videogame, foi lá brincar com a gente e tal. E ele falou assim, ah, tem um acesso escondido aqui na segunda fossa aí do que você tá pulando, tem um acesso escondido que você pega tal coisa. Eu falei assim, o quê? Como assim? Não, é mentira. A gente foi jogar e tinha, assim, foi assim, meu Deus, isso abriu um outro mundo pra eu poder jogar também, né? Enfim, tinha coisas escondidas. E aí, a partir daí, eu comecei a descobrir essas coisas. Porque, hoje em dia, todos os jogos, pelo menos os jogos mais recentes que eu joguei, tem um tipo de assistência. Tipo, vai por aqui, faça isso aqui, sabe? Sei lá, talvez é mais fácil. Ou se a gente entrar na psicologia do jogo, é um esquema anti-frustração para os jogadores se manterem empenhados ali no jogo, né? Enfim.
Tem vários conceitos, né? Tem muito jogo que é difícil, tipo o Super Meat Boy, que você morre milhões de vezes, comparável com quanto você morria no Super Mario original do Nintendinho, mas só que você renasce em um milissegundo e já volta do jogo, né? Então, Nossa, sistemas sim. Hoje em dia que os jogos aplicam pra te frustrar menos. Tem jogos que simplesmente ignoram isso, tipo Dark Souls, tá ligado? Mas o que você comentou sobre segredos e tudo mais, é uma coisa que não existe mais hoje em grande quantidade, né? Antigamente, todos os jogos tinham seus segredos e você dividia, tipo, como se fossem lendas urbanas com o pessoal que da sua escola, com seus primos, né? Tipo, pra vocês terem uma noção, outro jogo super marcante da época dos anos 90, a série do Mortal Kombat do Super Nintendo, que criou leis, né, sobre trademark e idades, limitação de idade pra videogames, né? Foi responsável por criar aquele rating, né, de videogame. E naquela época, pra você saber os fatalities, você tinha que saber por memória, ou você tinha o seu primo que tinha um caderno com duas folhas de fatality anotado, saca? Era muito sensacional. Uma coisa que pessoas de hoje em dia não vai ter essa experiência, né? Obviamente tem outras inovações e outras coisas acontecendo no mercado de jogos que são incríveis também.
Meu filho nunca vai entender a dificuldade de passar certas fases do Mario sem perder todo o save do jogo. Não é da fase, é do jogo.
Sim. Hoje em dia, todo jogo tem vida infinita, basicamente, né? Não existe game over mais. É uma coisa que foi se adaptando e mudando. Não é necessariamente ruim ou boa, são só estilos novos de programação, né? E de game design, né? Que foi mudando.
Tá tão evidente isso, que mesmo jogos que estão sendo relançados, como foi o caso do Crash Bandicoot Trilogy aí, a trilogia original.
Bom, recados lindos, pessoal.
1, 2, 3. Ele veio com um modo de jogo chamado Clássico, e o modo de jogo normal. O clássico é quando você tem todas as vidas lá, você perde e acabou, você volta. Sim. Do zero. E o normal, acabou todas as vidas, você volta do início da fase. Uhum. É simples assim, né? Tipo, de novo, que nem vocês comentaram, né? Eu não sei se é melhor, se é pior, se é um fator psicológico, se é para frustrar menos, vender mais, se é um fator de marketing, eu não sei o que que é, mas tem isso aí. É de fato inegável que os jogos de hoje em dia são mais fáceis.
Bom, a gente foi crescendo, foi descobrindo novos jogos, descobrindo novos consoles, e aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu não sei se todo mundo tinha essa mesma percepção, mas com os PlayStations, principalmente o PlayStation 1 e 2, que permitia mais acessórios plugados ao console, e beleza, daqui a pouco a gente chega nos PCs, mas nessa época eu meio que tive a percepção de que existiam jogos com acessórios que eram mais divertidos. Um desses casos é o Gran Turismo. No caso específico que eu tô falando, é o Gran Turismo 3, se eu não me engano, que permitia, por exemplo, que você plugasse ali um joystick diferentão, que hoje a gente conhece como volante, né? Mas, basicamente, era um volante ali para você jogar os jogos de simulador. Claro, não é o simulador que a gente tem hoje em dia, que você consegue mexer em suspensão, em freio, em temperatura de óleo. E, cara, parece, de fato, um simulador de vida real ali no game, né?
Olha, ótimo.
Nossa, é um negócio muito absurdo. Mas nessa época, com o PlayStation 2, eu não tive esse volantinho especial e tudo mais, mas eu vi acessórios nascendo e dando a possibilidade de ter jogos mais incrementais, mais interessantes no final das contas. E um dos jogos que eu mais joguei, talvez em quantidade de horas, talvez esteja ali pau a pau com o Sonic, foi Gran Turismo, porque, meu Deus, o Gran Turismo era muito complexo. Você tinha, pra você fechar ali a parte da campanha, você tinha que tirar carteira, você fazia altas provas que eu e meu irmão, assim, a gente ficava horas pra poder tirar uma carteira e tudo mais. Era fantástico.
É uma nova época. E sobre acessórios, quando eu era mais jovem, tinha muitos acessórios, tinha as arminhas, tinha vara de pescar no Wii, ou tinha o óculos virtual, o boy lá do 64, que falhou miseravelmente. Teve vários acessórios, né? Que tentativas e sucessos. E quando eu era mais jovem, acho que era um negócio muito mais caro do que eu tinha capacidade de ter. E eu não tinha um amigo que tinha pra me dar interesse. Então eu não tive a experiência de usar nenhum desses pessoalmente, assim. Primeira coisa que foi de diferente mesmo foi jogar no Wii com o controle lá de movimento e tal. Mas em relação a isso, acho que foi muito limitado, assim, da minha experiência.
Eu tô falando do acessório, mas eu só tive experiência de acessório em Lan House. Lan House não, né? Nas videolocadoras lá, mas pode falar, Thales.
Só pra agregar um pouquinho aí de um pouco de história pra aqueles que são bem mais novos que esses três velhos aqui, tá? Nessa época que a gente tá falando, a gente tá citando jogos que eram lançados um pouco antes do PlayStation 2, talvez junto ali, algo entre final dos 90, começo do 2000, tá? Então, a gente tem um mercado já saturado que já tinha ameaçado de morrer pelo menos umas duas vezes, tá? O mercado de jogos já tinha mostrado alguns sinais, assim, de fraqueza com a queda de algumas empresas, com o domínio, né, de uma grande empresa, e nesse momento vão surgindo algumas outras que vão tentando disputar o mercado também. Aqui a gente está falando de Nintendo, a Sega indo embora, a gente está falando do PlayStation voltando. Aqui a gente tem algumas marcas, né, algumas desenvolvedoras tentando fazer novas formas de você jogar. E junto com isso, né, tentar trazer uma experiência de arcade para a sua casa, ou a experiência que você tem na sua casa para o arcade, né? Então, eles estavam tentando misturar isso e tentando descobrir novas formas de trazer diversão e de tentar dar uma renovada. Nesse momento, a gente consegue encontrar alguns jogos nesse período, né? Como o próprio André falou, o Gran Turismo, que ele vem com volante. E, aliás, ele permitia que você colocasse o volante, né, e você dirigia junto. E você vê também alguns jogos explorando toda a capacidade dos consoles, né? Que são os jogos demonstrativos, né? Eles são jogos completos, mas eles são feitos para mostrar tecnologia. Tem um antigo do PlayStation que eu lembro de jogar por muito tempo, porque ele era extremamente divertido, chamado Ape Escape. Parecia um menino com cabelo de Yu-Gi-Oh! Assim, meio espetado, meio anime, e você tinha uma redinha de pesca. E você ia atrás de uns macacos que tinham uma sirene na cabeça, e você tinha que capturar eles. E, enfim, levar para um laboratório para eles voltarem para o zoológico, porque, enfim, sei lá, eles tomaram consciência. É tipo um planeta dos macacos japonês.
Ok.
E aí, a função desse jogo, ele foi lançado para que todos os botões do controle do PlayStation 1 tivessem uma função. Era a primeira vez, ou pelo menos o que eles anunciavam como, né? A primeira vez onde você podia usar o analógico e a setinha ao mesmo tempo. Ela fazia diferença. Antes, você só ligava e desligava o analógico, né? Os botões analógicos, o DualShock, que depois teve esse nome, né? No começo não tinha. Ele fazia a mesma função, só que você escolhia se você queria uma alavanca ou se você queria as setinhas digitais.
Uhum.
E depois a gente foi ver alguns outros, né? Isso já tem vários e vários que são lançados para mostrar tecnologias. Mais recentemente, eu vi o Astro Boy, que foi lançado para o PlayStation 5, com a mesma função. Astro Boy é o nome do anime, né? Astro Bot, que foi lançado para o PlayStation 5, que é para mostrar todas as funções desse novo DualSense, é o nome do controle. Você consegue assoprar no controle, você mexe no painelzinho dele, você gira o controle de um lado para o outro. O robô, enfim, faz movimentos, a plataforma que ele tá faz movimentos. É, assim, sensacional. É incrivelmente divertido, um jogo bem curto, mas assim, que é impressionante. E ele tá servindo para demonstrar tecnologia, que é mais ou menos o que a gente tá falando aqui. Final dos anos 90, começo dos 2000, né? Você tem essas novas formas de jogar e, enfim, as próprias empresas servindo de publicidade para elas mesmas e tentando empurrar o mercado, tipo, a gente tá oferecendo isso, faz uns negócios legal, passam coisas boas pro público.
Então, já puxando de outros modos, né, de como que se joga alguma coisa, como no final dos anos 90, começo dos anos 2000 aí, a gente já começou a ter bastante experiência com jogos de computador, né, usando mouse e teclado dessa vez, e tendo novas experiências e novas interações, né, com os jogos, coisas super diferentes. E eu devo dizer que foi aí que eu pessoalmente tive a minha renascença de gamer, né? Foi quando eu comecei a ter diferentes modos de jogo que não tinha antes, né? Antes eu jogava basicamente só plataforma e jogo de luta, né? É. E com o PC e com a internet começou a vir Counter-Strike, começou a aparecer Diablo, nossa senhora, Half-Life, Ragnarok Online,
Warcraft.
Eu joguei muito esse jogo,
Warcraft
jogo até
é um pouco
hoje.
Mais velho, né? Mas
Warcraft, o Dota, o WoW, World of Warcraft, GTA, teve muitas coisas que... Foi lançado alguns deles pros consoles também, mas pra quem era da nossa época e teve um computador, e às vezes nem precisava ter acesso à internet, né? Ter um computador que rodava alguns jogos, teve uma experiência muito diferente, que hoje em dia o pessoal não sabe o que é, né? Todo mundo tem um celular na mão e já vai poder jogar mais ou menos tudo que o pessoal já joga, né?
É engraçado você comentar do lance do PC, porque ele permitia mecânicas diferentes, mas uma coisa que até então eu não tinha presenciado, eu não tinha jogado, não tinha feito nada disso, eram simuladores. Tudo bem, a gente já falou aí dos simuladores de carro, mas eu tô falando, por exemplo, The Sims, que é o tipo de jogo que ter um teclado e um mouse ajuda pra caramba. O Roller Coaster... Vixe, eu vou esquecer o nome.
Roller Coaster Tycoon.
Eu acho que é exatamente esse jogo. Mas assim, eram mecânicas muito complexas para você fazer no console, só com um joystick. E o PC, né, permitia esse tipo de coisa, essa interação um pouco mais interessante. Esse jogo em específico, o Roller Coaster, foi um dos primeiros que eu joguei quando eu tive um computador. Eu demorei um pouco para poder ter um computador, mas sabe aquele negócio de... Ah, um amigo tem um CD de instalação, você pega e empresta...
Sim.
Enfim, esse aí foi um dos que eu consegui. Depois disso foi Guitar Hero, só que bastante tempo depois, o Guitar Hero que eu jogava no teclado estilo guitarrinha mesmo, eu pegava um teclado e colocava estilo guitarrinha, clássico, mas foram jogos que eu só joguei porque tava no computador, porque se fosse no console eu ia desistir, assim, facilmente, porque a mecânica era muito mais fácil.
Acho que do que você falou, assim, o meu primeiro jogo que eu joguei foi o Worms, que meus pais compraram o computador, e aí eu falei, quero um jogo, tem esse daqui. Aí a primeira caixa que eu vi era o Worms, eu nem tinha ideia que era. Aí eles compraram pra parar de chorar, e aí eu joguei muito Worms. E era divertido que dava pra jogar com outra pessoa no mesmo computador e ficar se explodindo, né? Sobre o The Sims que você comentou, eu acho que ele é super importante. Pra mim, pessoalmente, foi legal e divertido jogar, e mostrou outro tipo de jogo que pode existir. Mas acho que para a indústria de jogos, ele é muito importante porque ele mostra que ele pode ser... Os jogos podem ser interessantes para todos os tipos de pessoas, né?
Sim.
The Sims até hoje ele é um dos jogos mais jogados pelo público feminino ainda. E obviamente não é um jogo exclusivo pra mulher, né, nem pra menina, não é isso que eu quero dizer aqui.
Talvez faz mais sucesso entre o público feminino, mas não só, limitado ao público feminino, né?
O que acho que você tá querendo explicar aqui é que ele não é voltado necessariamente para o público masculino, né? Porque não tem como negar que era bastante voltado para o público masculino, né? Você tinha, óbvio, mulheres jogavam, né? Sempre jogaram, mas sim. Os jogos não eram feitos, tá? Os jogos não eram voltados, assim como a gente pode falar que o The Sims não é voltado para o público feminino, né? É, jogo voltado para qualquer tipo de público, ele é sexista, tá? É, isso desde a gente tá falando de Doom, onde é um jogo muito voltado para o público masculino, e ele é muito sexista. E você tem, sei lá, qualquer diferença aí de Barbie, My Little Pony, é um jogo muito sexista. Aqui o que o Salgado acha que ele quer colocar é como um público onde todos os gêneros e também todas as idades podem jogar.
É um jogo neutro.
Exato. Ele é um jogo... é que ele não é necessariamente para toda a família, porque você não joga multiplayer.
Sim.
Mas ele é um jogo onde, sim, ele inclui todo tipo de público.
Talvez é mais focado na idade, não no gênero, né? Talvez a diferença básica seja a idade. Por exemplo, jogos mais infantis, mais adolescentes, e talvez jogos mais adultos, que seja mais independente do gênero, né? No final das contas.
E ele fez muito sucesso. Eu acho que ele sabia que ele é um jogo bem unissex, né? Dá pra dizer, bem inclusivista e neutro. E ele não tentava puxar essa corda, né? Ele não ficava te mostrando isso o tempo todo. E isso, você podia ver que todo mundo que teve a experiência de jogar The Sims e tem colega na escola que jogava e conversava, não existia aquele sentimento, nossa, mas você jogava The Sims, que jogo de menina. Não tinha isso, sabe? Eu, pelo menos, não tive essa experiência. Onde, se você visse uma menina falando que jogava Call of Duty, podia ter o comentário, ah, mas menino não sabe jogar Call of Duty. Era coisas que poderiam acontecer, mas no The Sims ele era tão neutro que não existia esse papo. E eu acho que foi importante para a indústria mostrar que dá para vender jogo para 100% do público do mundo e não só 50%.
Sabe uma coisa que a indústria aprendeu também? Que dá para você vender infinitos packs de atualização com The Sims. Porque, cara...
Não fala.
Nossa, The Sims, quando você fala The Sims, enfim, o jogo clássico, eu lembro na hora dos packs infinitos que eles fizeram para você colocar junto do jogo, né? Junto do The Sims. Porque tinha patch The Sims Família, depois tinha o de pets, depois tinha da pra... Cara, assim, parabéns indústria, parabéns desenvolvedores do The Sims, né? Parabéns EA Games, porque, poxa...
Parabéns aos envolvidos.
Mas assim, com esses comentários, eu vou deixar o merchan aqui. Então, se vocês quiserem um episódio que eu quero fazer com o pessoal aqui sobre monetização de jogos.
Ótimo.
Deixa o comentário pedindo mais. Pedindo pro Salgado e o Thales voltar, porque eu, se deixar, eu falo 5 horas sobre monetização de jogo e eu vou explodir no final, mas eu falo 5 horas.
Thales, ele vai fazer um episódio sobre o quanto ele gastou, né, jogando.
A gente não vai falar sobre isso, tá? Não vou abrir minha conta da Steam na frente de vocês.
Ok.
Mas enfim, é assim, o The Sims ele teve essa boa experiência para os públicos e também para a EA poder experimentar com os seus métodos de venda. Mas assim, muita coisa. E eu acho que com o PC e com a internet entrando no mundo, existiu também a bomba dos jogos online, né? Com Call of Duty e com os MMOs em geral, né? O Ragnarok, teve o Maple Story, Tibia, tudo da nossa época que foi aparecendo, aos poucos alguns deles sumiram e outros foram evoluindo e cara, é uma indústria milionária até hoje de jogos online MMO que tá tendo lançamento novos aí em 2022 teve o lançamento Lost Ark, em 2021 teve o New World. É irrelevante se eles são sucesso ou não, só mostrando que as empresas ainda têm interesse em tentar, né? Ainda tem o uso e isso daí surgiu com a internet e com o computador, não tinha antes, né? Com o console.
Ah, eu não sei se até... Vou tentar entrar no assunto aqui de duas maneiras, tá? Eu não sei se vai ter algum gênero que vai morrer em algum momento, tá? Porque a gente discutiu isso no podcast passado, o videogame não parece que vai morrer, não tá dando sinais de fraqueza. Assim como nenhum gênero, tá? Talvez ele possa ser menos popular na Twitch, talvez ele possa ser menos popular na Steam, mas eu não acho que ele deixe de morrer, porque sempre tem alguém que joga alguma coisa. E, agora que a gente tá falando de computador, eu quero deixar meus 2 centavos aqui sobre jogos de tiro em primeira pessoa. Pô, se você não joga, você vê alguém jogando, você conhece alguém que joga, talvez o estilo de jogo mais popular que tenha, ou um dos 3 mais populares, pelo menos hoje, que foi com o surgimento aí, né? É claro que já tinha muitos antes, né? Eu tenho certeza que vocês vão lembrar daquele 007 GoldenEye, onde você jogava no Nintendo 64, dividido numa telinha, a mesma TV dividida em 4 vezes, né?
Opa!
Então você tinha aquela TVzona de tubo de 14 polegadas minúscula, dividida em 4 telinhas, e você não deixava ninguém olhar pra sua tela, se não era porrada, se não era chinelada, e jogando aquele competitivo, fervoroso, que não era online. Eu não lembro se tinha modo online, mas eu nunca joguei online.
Acho que o primeiro console que teve conexão online foi o PS2 e ainda precisava de um módulo separado e que não tinha muitas funções.
Você falou aí de 4 jogadores na mesma tela, me veio na mente o Golden Gun do 007, que eu jogava com os meus primos e era tipo o final de campeonato no final de semana, sabe? Todo mundo se reunia pra jogar Golden Gun, cara. Que fantástico. Pode continuar, tá? Desculpa,
eu te interrompi. Sim, não. Até eu comecei nisso aí a trazer aqui pro Counter-Strike, né? Que foi um jogo que eu joguei por muito tempo, né? De vez em quando eu ligo ele no computador, percebo que eu sou um fracasso.
Passa
desligo,
raiva.
Né? Passo raiva, desinstalo. Semana seguinte eu vou e instalo de novo e falo, agora eu vou mostrar pra eles. E aí eles mostram pra mim como é que é.
Um clássico.
O jogo em primeira pessoa, eu acho que ele deu uma alavancada, principalmente pelos jogos de computador começarem a fazer sucesso, pelo jogo online, pelo jogo multiplayer online, voltar a fazer sucesso. Que coisa que tinha morrido já há bastante tempo, né? Jogo de computador era uma coisa que estava fadada ao fracasso, quando os consoles começaram a vender pra caramba, e voltaram bem, e hoje estão derrubando os consoles aí tranquilamente.
E acho que ajudou muito, pelo menos aqui no Brasil, e em outros lugares do mundo a gente ouve essas histórias também, mas aqui no Brasil o que ajudou muito, ó, o CS ser tão forte, ser tão importante para muitas pessoas, é que teve a pandemia das lan houses, né, e dessa vez lan house de computador, né. E o pessoal gritando, jogando CS, você chegava na lan house e via aquela atmosfera do pessoal... se divertindo, você falava, não, eu quero entrar também. Você nem se importava se você sabia jogar ou não, ou que jogo que era. Você queria jogar no servidor ali, LAN do pessoal, e quando rolava uma lambida, era todo mundo gritando, e você virava, se você morresse na facada, você era o cara sendo zoado no resto do dia, né?
Com certeza.
E era muito divertido. Eu fui algumas vezes, fui com a minha irmã, inclusive, com alguns amigos. Minha irmã, ela gostava de jogar, mas eu, infelizmente, tem sempre algum escroto por aí, e ela sempre recebia os comentários que eu comentei, né? E ela acabou se afastando hoje em dia ela não tem muito interesse por jogos, mas naquela época já ela iria comigo, ela é mais velha que eu e eu gostava muito de participar e era muito divertido, cara. Era super legal jogar CS na lan house.
É muito engraçado a gente comentar sobre isso, porque eu tenho, na minha experiência de vida, assim, relação de jogos com os amigos que eu tinha naquela época. Então, por exemplo, o Salgado falou dos MOBAs, de WoW e tudo mais. Na época que isso começou a ter uma força tão grande, os meus amigos jogavam CS, saca? E eu não fui pro lance dos MOBAs, até que hoje eu prefiro esse tipo de jogo, eu prefiro mais, enfim, eu consigo me dar melhor com esse tipo de jogo do que FPS, porque na época, há muitos anos atrás, os meus amigos todos jogavam CS. E pra eu ficar enturmado, pra eu, tipo, fazer parte daquela tribo, né, por assim dizer, eu jogava CS. Eu era horrível, sempre fui horrível no CS. Hoje eu sei algumas coisas porque eu joguei muitas horas, então por conta disso eu talvez tenha um pouco de habilidade, mas, assim, eu sou horrível igual, eu admito isso. Mas hoje em dia, o tipo de jogo que eu mais gosto de jogar, apesar de ter, tipo, por exemplo, COD Mobile, acho que o ano passado foi o jogo que eu mais joguei no smartphone, mas jogos que tem um turno fechadinho, que tem, enfim, essa mecânica do jogo faz mais o meu tipo de jogo hoje em dia, né? E é muito legal a gente ver essa influência mesmo que os amigos fazem na nossa vida em termos de jogos, porque se não fosse por conta de amigos, eu não teria jogado CS. Porque era difícil você começar a ter alguma habilidade. A verdade é essa, pra você poder pegar o primeiro...
Só ruim até hoje?
Pois é, poxa, é difícil começar a jogar. Depois que você joga, depois que você entende mecânica e tudo mais, beleza. Mas CS, por exemplo, eu joguei CS 1.5, se eu não me engano, na fase Rio, CS Rio, que, poxa, tinha milhões de coisinhas que você tinha que pegar, e você só pegava jogando, você só pegava com horas de jogo. CS 1.6, CS GO, que saiu, é a versão mais nova do CS, que tem milhões de pequenas táticas e pequenas coisinhas que você faz ali, que você só aprende jogando, é absurdo. Enfim, não tenho habilidade suficiente para poder jogar, mas adoro seguir, por exemplo, o campeonato de CSGO. Teve há pouco tempo atrás o Major e eu fico louco vendo, mas só assim, nossa, que legal, que habilidade que essas pessoas têm, porque eu passo longe de ter algo perto disso.
É legal citar isso até porque você mostra, tipo, o quão esse jogo em específico, né, a gente falou de Half-Life, que foi um jogo marcante para mim, né, talvez, não sei para vocês, mas ele foi tão marcante na indústria que um mod dele, uma modificação, virou um jogo sozinho.
Exato.
Chamado Counter-Strike. E o Counter-Strike virou um esporte eletrônico, que é o que a gente vê hoje, campeonatos serem transmitidos. E dependente se deve ser ou não incluso em Olimpíadas ou qualquer coisa do tipo, se você quer chamar de esportista ou não, é uma grande coisa. É um grande fator no cenário econômico, é um grande fator no cenário de videogames. É, sim, uma força, é uma força da natureza eletrônica. E, assim, você pode querer lutar contra o quanto quiser. Você pode fazer isso contra o LoL, você pode fazer isso contra o Fortnite, você pode ter raiva de qualquer jogo. Mas eles são fortes. E se não fosse essa força inteira, de um jogo, outro jogo, terceiro jogo, e todo esse campeonato, talvez a indústria passaria por uma nova quebra de novo. Talvez a gente não estaria aqui fazendo podcast só para discutir o quão é legal jogar videogame e o quão isso gera emprego e o quão isso gera conteúdo e quão isso te faz companhia enquanto você está fazendo seu café da manhã, que nem faz para mim. Então, é isso.
Principalmente para o brasileiro, o CS ele tem essa importância competitiva muito grande. Porque até hoje ele é o que a gente é os maiores campeões, né? Entre os esportes de todas as categorias e todos os jogos, o CSGO é onde o brasileiro tem a maior quantidade de sucesso, né? Duas vezes campeões de Major, o time do FalleN com o nosso de SK. E os caras ainda são muito respeitados e todo time brasileiro que aparece, o pessoal respeita, né? Isso foi transferido para outros jogos, como o Valorant, nós temos times ótimos, Rainbow Six Siege, PUBG, tem todos os jogos de tiros, a gente meio que vai se transferindo e vai ganhando bastante experiência, e isso tudo pela característica competitiva do jogo, né? A característica principal de qualquer jogo competitivo é o que você falou, André. Você aprende jogando, não tem tutorial do jogo que vai te fazer passar a fase, né?
Até
você
porque
tem que...
é muito simples, né? O jogo, o funcionamento do jogo é muito simples. São 5 pessoas de cada lado, você tem que ser o último ou matar os seus oponentes e pronto. A regra Sim. é essa, não tem muito do que falar, né?
Cada jogo vai ter as suas nuances de mecânica e coisas que vai ser diferenciado no gameplay. Mas o básico é isso, né? De competitivo é quem tá vivo no final, né? Ou quem destrói a base do inimigo no final, ou quem explode a bomba ou difusa a bomba, né? E tudo isso puxou bastante pro brasileiro, acho que principalmente por causa das lan houses e toda aquela experiência comunitária que a gente teve do CS, né? E isso ajudou bastante a gente ter pelo menos esse pequeno respeito no cenário pro Brasil.
Antes da gente passar para os jogos mobile, que, enfim, acaba sendo uma das partes que hoje em dia a gente tem mais contato e tudo, mas até pela facilidade, né? Tem algum outro jogo marcante, Thales, que você deixou passar até agora na nossa listagem? Porque, assim, a gente falou aí dos mais antigos, falamos dos PCs, dos consoles também, que a gente teve mais contato. Teve algum jogo muito importante que você deixou de comentar até agora?
Olha, tem pelo menos 8 aqui que eu tô olhando pro meu notepad.
Então fala, pô. Agora é a hora.
Mas, talvez eu vou jogar alguns, né, aqui, eu vou falar, citar alguns, meio fora de contexto, né, jogos que eu joguei muito durante a minha infância, que foi Crash Bandicoot, como eu já citei, Spyro, da mesma produtora, aquele dragãozinho roxo, muito simpático, os dois feitos pela Naughty Dog e Activision, tem Tartarugas Ninjas, que eu citei no em alguns dos podcasts passados.
Que vai sair novo daqui a pouco.
Já deve estar saindo, ao ponto que você está ouvindo isso, né? Pokémon foi o jogo de console portátil que eu mais joguei, mesmo só nunca tendo um PSP. Uhum. E mesmo assim foi Pokémon que eu mais joguei, porque é tão absurdo esse jogo, essa franquia. God of War, que eu diria que é a principal franquia do PlayStation 2. É um jogo, assim, fantástico. Fantástico, Counter-Strike, a gente acabou de citar, falou bastante dele, Apescape, eu comentei sobre ele também, e já que a gente vai começar os mobile, por que a gente não começa com Among Us?
Não, peraí, que antes da gente falar de Among Us e esses jogos multiplayer online, Salgado, quais foram os seus que você mais jogou aí?
Cara, tem bastante coisa importante, mas eu acho que os que me marcaram mais são quando eu aprendi novas coisas que poderiam ser feitas nos jogos, né? E como eu falei sobre o The Sims e sobre o Donkey Kong com a experiência de plataforma, o Mortal Kombat na luta e no gore, né? E o CS com FPS e tiros. Eu acho que o Mass Effect, que é até hoje ainda minha série de jogos favorita...
É uma franquia gigantesca, o Mass Effect, né?
Franquinha que vendeu muito, tem muito sucesso, Mass Effect 1, 2 e 3. Mesmo com todos os problemas que eles possuem sobre o final e tudo mais, você pode falar o que você quiser. O Mass Effect foi o primeiro jogo que eu tive a experiência de ter uma história completa que me deixou ao mesmo tempo emocionado e atrelado emocionalmente com os personagens que eu tava jogando ali. E eu me importava se eles morriam ou não, saca? E tipo, foi uma experiência 100% nova que eu nunca tinha tido com nenhum outro jogo antes. E aí eu aprendi que você poderia contar histórias ótimas e complexas dentro de um jogo, saca? E sempre procuro por experiências assim hoje, porque eu sei que existe. E eu aprendi isso com Mass Effect, foi muito importante pra mim. E um outro jogo que é muito importante, que às vezes eu ainda volto até hoje, e que é importante pra mim porque eu encontrei amigos de longa data que tenho amizade até hoje, foi no Ragnarok Online, né? Foi a experiência de multiplayer totalmente diferente do MMO e, tipo... Os gameplay em clã, nas guerras, era algo que era sensacional e que muitas que eu não consigo encontrar em nenhum outro jogo até hoje, né? Algo que vai ficar na minha mente como nostalgia infinita, porque até quando eu jogo de novo Ragnarok, hoje em dia não tenho a mesma experiência, porque não existe mais, né? Aquele grupo de... Eu não faço mais parte daquele grupo de crianças que volta da escola meio-dia e tem o resto do dia pra jogar... O dia inteiro e vai a guerra, você pode ficar gritando e saca, não é a mesma coisa. E é algo que fugiu já e que me marcou e que eu nunca vou ter de novo de experiência nos dois jogos, né? Eu nunca vou poder jogar Mass Effect a primeira vez de novo. Uhum. Eu nunca vou conseguir jogar Ragnarok com o mesmo clã tendo 13 anos de novo.
Você sabe que eu tava dando uma olhada na lista dos jogos mais vendidos e aí eu fui separando, enfim, dando uma olhada nos consoles e tudo mais. Mas assim, o que me vem na mente quando eu falo de jogo é Sonic, óbvio, Gran Turismo, Need for Speed, que, poxa, cara, como eu joguei Need for Speed, sabe? Tudo bem, tinha o lance da história e toda... Need for Speed Underground, obviamente.
Esse é maravilhoso, é o que eu mais jogava,
amigo. Toca aí a trilha sonora mais clássica de Need for Speed Underground.
Yeah.
o que eu gastei de hora personalizando o meu carrinho em Need for Speed Underground, meu amigo, não tá escrito. Mas assim, outros que me marcaram muito foi, além desses, né, além dos consoles, aí a gente fala de CS e mais recentemente Valorant, que até eu ter, enquanto eu tinha um PC, era o jogo que eu jogava. Não tive tantos jogos assim pra me marcar, mas os que tiveram me marcaram muito, sabe? Nunca fui o cara do Pokémon, o Thales falou aí que jogou muito no mobile. Eu joguei aqui e ali, peguei emprestado e tudo mais, mas não foi, sabe? Pra mim não foi, porque eu não tive esses consoles, mesmo os portáteis. Então, não me marcou por eu não ter tido, mas hoje em dia, com o Nintendo Switch, por exemplo, cara, tem talvez 20 dias que chegou o Nintendo Switch aqui pra mim, eu só tô jogando o Pokémon Arceus ou Arceus. E cada vez que eu paro de jogar, eu falo assim, poxa, eu preciso pesquisar um pouco mais sobre isso aqui, porque isso é muito legal. de novo, não é o jogo mais absurdo do mundo, não. Mas eu gosto, sabe? É a mecânica que me agrada e assim, enfim. É basicamente isso. Mas agora sim, vamos lá falar de jogos mobile que você consegue jogar em qualquer hora do dia, porque, poxa, 2048, talvez vocês não jogam esse tipo de joguinho, mas esses jogos mais casuais são os jogos que dominam o meu smartphone, porque eu não consigo jogar muito tempo em smartphone, eu fico cansado. Eu jogo COD Mobile, mas no final das contas, os joguinhos casuais ali são os que eu mais jogo no final das contas.
Você falou 2048?
2048. É um joguinho que você tem que ficar arrastando bloquinhos de um lado pro outro dentro de uma matriz 4x4. Tava... Não, não é o 2048.
Jogando podcast pro futuro, né?
Não, eu pensei que você teve um derrame aí, tava falando que a gente tava em 2048 já. Que
não, é outro, pô. Rapaz. 2048, joguinho mais aleatório e não bom que você pode jogar no seu smartphone.
Mas o mobile é uma experiência bem diferente também. Não me prendeu muito. Não sei explicar direito porquê, mas tem alguns jogos que aparecem na mente quando você pensa, né? O Angry Birds e o Candy Crush foram muito importantes para a indústria, mostraram que tinha dinheiro aí.
Cada um pelas suas razões diferentes, né?
Sim, cada um por suas razões diferentes. E tem, tipo, mais recentemente teve, né, o Among Us, que virou uma febre gigantesca, graças a Twitch e YouTube, né, com os streamings, em que a quantidade insana de conteúdo foi criada em cima do jogo por causa da pandemia, e o pessoal tava tentando achar modos de interagir com amigos pela internet, né? E como todo mundo basicamente tem um celular hoje, todo mundo podia jogar um pouquinho de Among Us no final do dia, pra dar uma relaxada, o que pra mim não é o caso, porque toda vez que eu jogo Among Us eu tenho um ataque de ansiedade, porque eu não sei mentir, tá ligado? E é muito... É complicado.
Vai lá, Thales, fala como você é o mestre desse jogo.
Ah, cara, era muito divertido, né? Eu joguei ele muito antes de entrar aqui no Escolha Segura, né? Eu tava na empresa anterior e durante o horário do almoço, né, aquela meia horinha que você não almoçava, você só descansava, juntava uma galerinha e juntava bem, assim, umas 10 pessoas, né? Juntava uma quantidade de gente e a gente jogava aquilo e era divertido demais, né? Não cabe aqui nesse episódio, né? Mas para quando você tá em um dia, em uma rotina estressante, você consegue, assim, fazer esse escape por meia hora que seja. Eu considero, assim, embora seja pouco tempo que eu tenha jogado, eu considero marcante pela relevância, não só que teve comigo, mas de uma forma cultural, né? Hoje você consegue ver mochila, estojo do Among Us, skin de cosmético, né? De Among Us em outros jogos. Em Fortnite vai lançar skin de Among Us, ou em qualquer outro, assim, sabe? Então é uma força cultural tão grande para um jogo gratuito, que é impressionante.
Teve realmente essa força cultural, o que também em parte é por causa da quantidade, né, de vezes que ele aparece na frente do pessoal que tem acesso à internet, teve notícias escritas sobre ele. Você abria no top 10 lá do YouTube, tinha pelo menos 2-3 vídeos lançados pelo, sei lá, PewDiePie ou pelo Disguise Toast, que tinha já milhões de visualizações 10 segundos depois que é lançado, tá ligado? Uhum. O pessoal usou muito isso pra escapar do medo da pandemia, porque esse boom foi no mês de 2020, né? E pro começo de 2021. Foi a fase mais pesada, né, da pandemia, e todo mundo acho que conseguiu achar uma válvula de escape aí.
Aliás, a gente pode comentar sobre o fenômeno de jogos jogados pelos streamers, né? A gente tava falando do Human Fall Flat,
né?
Que, poxa, só tá aí na lista de top 50 vendidos porque alguns streamers olharam aí e começaram a jogar esse troço, né, cara? Porque é o poder da influência, né? É o quanto que essa galera influencia outros jogadores, enfim, influencia o público a jogar jogos que até então ninguém dava a mínima, né?
Chocado, impressionado com ele vender a mesma quantidade que o Skyrim, né?
Sim.
O Elder Scrolls Skyrim, que é um jogo famosíssimo, assim, lançado para todos os consoles, calculadoras e qualquer coisa que tenha alguma placa de processamento. Tem uma versão do Skyrim pra rodar, então eu tô impressionado, assim, tipo, realmente essa força de streaming, né, essa força de como a gente entraria em uma outra discussão se sequer a gente pisasse nisso de influenciadores, né, digitais, só, enfim, pro mercado, né. Eu ouvi lá também Terraria entre os 50 mais vendidos e muito bem posicionado, tá, entre os top 20 mais vendidos do mundo. A gente não tá nem contando aqui que o Minecraft, enfim, é o jogo mais vendido da história, né? É uma situação, assim, que nem cabe explicar como que um jogo consegue vender mais que Tetris.
Formando engenheiros desde 2013, pô.
E lembrando que esses três exemplos que você acabou de dar, Human Fall Flat, Minecraft e Terraria, são o quê? São jogos que foram marketizados neutramente. Tanto pra idade quanto pra gênero, né?
Ah, tem que ser, Salgado. Você não pode mais... Quando você faz um filtro, você tá deixando de olhar pra todo o resto do mercado, né? Você quer vender pra 10% da população, você perde 90% de valor de mercado, né? Não, não dá mais. Você não pode lançar público pra uma pessoa só. Game pra uma pessoa só.
Sim, mas ainda se encontra sucesso fazer isso. Porque você lança o GTA V. E vende bilhões de dólares, né, no valor, com um jogo que é obviamente marketeado por um público masculino, você ainda encontra sucesso. Né?
Sim, mas eu vou falar que o GTA V, ele só tá. Ele teve 3 lançamentos, né? A gente vai concordar nisso, que ele foi lançado 3 vezes, tá? Uhum. Eu tava reciclando até onde não dá mais, é aquela roupa velha, rasgada, que você continua usando de pijama, e depois de pijama você continua usando de pano de chão, e você não se livra daquela roupa de deputado, é o GTA V, tá? Então, ele não só foi reciclado 1 milhão de vezes, como ele foi lançado um modo chamado GTA RP, que é o roleplay, e a partir daí você consegue construir seu próprio personagem como se fosse um The Sim, né? Como se você tivesse interagindo com outras pessoas e convivendo em um mundo online. Então ele é o que o Second Life ou The Sim planejou, né? O GTA, que é um jogo de tiro, roubo e criminalidade, virou essa situação imaginada por outros games há muitos anos atrás. Com isso, você consegue tornar ele mais inclusivo.
Com certeza, eu não tô falando que o jogo não vai ser jogado por outro tipo de pessoas. Existe todo tipo de pessoa que joga todo tipo de jogo. Eu só tava querendo só dar um exemplo de marketing mesmo. Mas voltando antes da gente começar a brigar aqui.
Achei que ia ver sangue. Que triste.
Em questão de mobile, teve mais alguma coisa que chamou a atenção pra vocês? Tipo, lançamento recente, tipo o Wild Rift e o Genshin Impact? Porque são jogos enormes, né? O Wild Rift veio do LoL, que é um dos jogos mais jogados do mundo até hoje ainda. E o Genshin Impact é um sucesso inegável, né?
É permitido fazer críticas aqui, André?
Peraí, porque antes a gente tem que comentar do fenômeno que foi Pokémon GO.
É verdade.
Porque até hoje tem muita gente jogando muita Pokémon GO. Aí, beleza, na minha experiência, por exemplo, a gente passou de Pokémon GO pra PUBG, depois Free Fire, COD Mobile, e agora eu tenho jogado muito Pokémon Unite, mas pode entrar na sua crítica aí de Genshin Impact e Wild
Rift. Você já até sabe, né?
Ó, não ouvi nenhuma conversa de bastidores, mas eu já imagino. Pode ir.
Eu sei que vocês gostam, tá, ouvintes? Pelo menos boa parte de vocês estão em todos os nossos vídeos aí de celular, de tablet, tem o Genshin Impact, mas eu não aguento mais a quantidade de atualização e o tamanho dos gigas de atualização que esse jogo tem. É inacreditável. Inacreditável. Deve ter muito conteúdo dentro dele. Assim, eu não jogo no meu tempo livre, eu só jogo quando vou fazer os vídeos. E, assim, gente, esse jogo pra mim. Nossa, eu guardo ele num cantinho bem rancoroso do coração, tá?
Pra explicar melhor pro pessoal que tá ouvindo, toda vez que a gente tem que fazer a cena do Genshin Impact pra um vídeo de celular ou de tablet, se o jogo não tá instalado, a gente tem que instalar e atualizar. Geralmente é 13 GB pra fazer isso. Mas Deus abençoe o Cleitinho, que às vezes o bagulho já vem arrumado e aí a gente não precisa passar esse tempo atualizando, porque... Rapaz, eu acho que já passei mais tempo atualizando o Genshin Impact do que editando vídeo.
Não, é capaz. Não, faz um exemplo aí, ó. O Bruno vira no vídeo e fala assim, ó. O Genshin Impact rodou bem, mas tiveram as pequenas quedas de quadro durante os 10 minutos de jogo. Aí pega Salgado, Thales, instala um jogo se não tiver instalado, atualiza o jogo se não tiver atualizado, e aí gasta, sei lá, 300 mil horas pra poder fazer o que o Bruno falou em 10 segundos de vídeo. Basicamente é isso.
A gente fica uma hora, duas horas pra instalar e atualizar o jogo pra gravar uma cena de 10 segundos pro vídeo.
É isso aí. Então, queridos ouvintes aí, deem valor quando vocês veem esses benchmarks assim, porque os meninos estão sofrendo.
Ele é marcante no sentido contrário.
Ok. Bom, eu acho que a gente acabou passando pelo que a gente se propôs a falar nesse podcast, que eram os jogos que mais marcaram a gente. E jogo a pergunta pra vocês aí. Salgado, teve algum que você queira falar aqui, puxar aqui no final do podcast? Alguma coisa que te chamou muita atenção nesse mercado mobile? Mercado de jogos, não só mobile, por favor.
Ah, cara, teve muitas experiências, né? E eu acho que os que mais me marcaram eu falei. Mas eu já digo aqui, ó. Já deixo outro merchan. Se quiser que a gente volte pra falar de jogos indie, manda outro comentário aí. Já comentou uma vez no começo, porque o André pediu. Comentou de novo porque eu falei de monetização. Agora quer ouvir falar... sobre o vídeo, o podcast de jogos indie aqui, jogos indie importantes pra gente e pro mercado, manda outro comentário, 3 comentários de cada um hoje.
Já sabe onde fica aí a caixinha no Spotify, né, pra deixar os comentários? Aproveita e já escreve esse texto enorme aí, absurdo, que a gente lê depois e vê aqui de novo. Já mantém o nosso emprego.
E a gente aceita PS1, PS2, PS3, né, tipo, vai adicionando o texto aí conforme o Salgado foi falando.
Mas assim, teve muita coisa da hora. E eu acho que um jogo que foi da hora jogar recentemente, que reacendeu as chamas de amor porque eu tenho pro jogo de plataforma, foi o Rogue Legacy, o Rogue Legacy 2, né? Que saiu recentemente. E os jogos são sensacionais. São jogos incríveis. E eu recomendo muito jogar quem tem 30 conto pra comprar o joguinho.
Thales, alguma outra coisa que você deixou de fora e queira comentar aqui no final do podcast?
Eu tenho uma consideração, sim. A minha experiência com realidade virtual é bem pequena, tá? Eu não devo passar, assim... Não devo chegar a 10 horas, tá? Juntando tudo que eu já vivi de realidade virtual, tá? Usando o óculos, seja o óculos que hoje é Meta, né? Usando o PlayStation VR, usando, enfim, outras variáveis desse mesmo acessório... Não chega a 10 horas, mas se tem um jogo que é realmente uma nova experiência e ele te tira, assim, cerca de 1-2 minutos que você tá no jogo, ele já te transporta para essa outra realidade, é o Super Hot, que é um jogo que tem para computador também, ele tem para opções de console que não são VR, mas quando você coloca o VR e você entende que cada movimento que você faz, incluindo o virar de cabeça, é... uma movimentação a mais no jogo te dá uma sensação de imediatismo, de urgência, que você esquece que você tá usando óculos e você instantaneamente se transporta para aquele jogo. Ele não é necessariamente marcante, mas até hoje foi a melhor experiência que eu tive com VR. Super Hot, eu entendi.
Você não falou a palavra mais marcante quando as pessoas falam de VR.
Que é?
Eu esqueci, peraí.
Beleza. Bem marcante, inesquecível essa palavra.
Enquanto o André lembra, eu vou jogar o disclaimer aqui. Todo mundo que a gente tá falando da nossa experiência, tá, pessoal? Dos jogos que marcaram a nossa vida. A gente sabe que tem muito jogo que a gente não falou aqui, que é importante pra muita gente. Eu consigo imaginar aqui que vai ter gente comentando: ah, por que vocês não falaram de Resident Evil, de Silent Hill, de Metal Gear, Final Fantasy é Zelda, todos esses jogos, que são ótimos jogos, eu concordo com você que tá comentando aí, reclamando aí agora, mas...
Deixa no comentário aí também de novo.
É, mas isso é pra gente não foi tanto tão importante quanto foi pra você, e eu gosto bastante que foi importante pra você, e eu espero que ele realmente tenha ajudado você a gostar de games aí, mas infelizmente pra gente não foi.
É isso aí, e a palavra mais marcante quando a gente fala de VR é imersão, é uma experiência imersiva.
Imersão.
Aí, agora eu lembrei.
Imersão tá? Gamer, né?
agora eu acabei lembrando. Mas, bom, já tivemos vários comentários aí que vocês falaram ao longo do episódio, mas vale sempre lembrar que, para deixar um comentário de uma forma rápida, fácil, que a gente consegue ler aqui, é deixar na caixinha de mensagens do Spotify ou mandar um e-mail lá para podcast@escolhasegura.com.br que eu vou ler a sua mensagem aqui na seção de recados. Então, por favor, mande aí os jogos que mais marcaram a sua história, a sua infância, sua adolescência, sua vida adulta. Vamos bater esse papo, né? Vamos continuar esse bate-papo na seção de comentários dos podcasts, aí na seção de recadinhos do episódio, que, poxa, é sempre muito bom quando a galera participa com a gente e, como o Salgado muito bem falou, essas são as nossas experiências. Foi a gente que viveu essa época, então mande aí a sua experiência também do que você viveu nessas épocas, que vai ser muito importante também. Bom, meus amigos, vejo vocês então no próximo episódio pra gente falar de games, porque afinal de contas estamos determinando que a partir de agora o time pra falar de jogo é eu, Thales e Salgado, né não?
Sim, com certeza.
Pode contar com a gente.
e aí a gente vai listando as pautas aí futuras, porque, poxa, a gente tem que falar aí do mercado de videogame do lado que o Salgado falou da Steam, do tanto que ele gastou na Steam dele, na conta da Steam. A gente tem que falar se VR é o futuro, não é mesmo? Do joystick ao VR. Então tem bastante pauta pra gente comentar aqui dessa parte de games aqui do podcast. É não?
Sim,
é isso.
Então é isso, espero que você aí, nosso querido ouvinte, tenha gostado do episódio de hoje. Um grande abraço pra você, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.
Falou.
Este episódio foi editado por Come On Podcast.